Teremos hoje em Histórias da Bíblia o reencontro de José com sua família no Egito. Para vencermos em nossa vida, precisamos seguir os planos de Deus para cada um de nós. José é um exemplo bíblico de vitória, pois foi um homem que seguiu os planos de Deus e triunfou. Filho preferido de Jacó, apesar de não ser o seu primogênito, mas o primeiro filho de Raquel, a mulher que mais amava, José nunca escondeu a sua posição de superioridade em relação aos outros irmãos, que se ia manifestando através de sonhos em que a sua figura tomava sempre um lugar de destaque e liderança. O favoritismo de que era alvo por parte do pai valeu-lhe a revolta dos irmãos, que o venderam por 20 moedas de prata como escravo a mercadores ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. No Egito, foi comprado por Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito, de quem conquistou a confiança e tornou-se o dirigente dos criados e administrador da casa. Foi preso após acusação injusta de tentativa de abuso da mulher do seu amo, depois de uma tentativa frustrada de sedução por parte desta. Quando José estava na prisão, tornou-se conhecido como intérprete de significado dos sonhos. Lá ele decifrou o sonho do copeiro-chefe e padeiro-chefe do palácio de Faraó, que foram presos acusados de conspiração. Um dia Faraó teve um sonho profético no qual 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas e mesmo assim continuavam magras. Para explicar seu sonho, ele convocou todos os sacerdotes do Egito para decifrá-lo. Nenhum desses conseguiu. Faraó chama José e este dá a interpretação de que o Egito passaria por 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Logo após a interpretação de José, Faraó, muito satisfeito com sua inteligente interpretação, dá a José um anel de seu dedo e o nomeia governador do Egito. Um cargo semelhante a chanceler, apesar de algumas versões da Bíblia trazerem a palavra governador. José então ordena que se construam celeiros para guardar a produção do Egito durante os anos de fartura. Nos 7 anos de fartura, José, que vendia os cereais dos celeiros reais a muitos, conseguiu comprar para Faraó quase a totalidade das terras do Alto Egito. José também reencontra-se com seus irmãos e depois se apresenta a seu pai. E vamos à nossa história de hoje.
Terra de Canaã, 1700 a.C.
Mas é o Rubem.
Rápido, temos que ajudá-lo.
Ajudem, ele vai cair.
Traga um pouco d'água.
Depressa. Cuidado, fechem a porta.
Não beba tão depressa.
Papai tinha razão. Existe comida no Egito.
Vocês ouviram isso?
É verdade. Graças a Deus.
Continue.
Irmãos, eu encontrei uma caravana carregada de cereais. Disseram que os egípcios têm muito para vender.
Mas isso é incrível. A fome domina a terra e o Egito ainda prospera.
Não, papai. O governador de lá previu essa fome 7 anos antes que acontecesse.
Como? 7 anos?
Todo esse tempo ele armazenou cereais. E agora, como um anjo, ele os vende para quem precisa.
Seja este homem quem for, ele foi enviado por Deus para nos salvar.
Me ajude a lá, se você precisar. Eu não quero que caia no caminho.
Vamos cruzar isso.
Benjamin, leve água para mim.
Benjamin fica aqui comigo.
Benjamin vai ficar?
O quê? Por quê? Ele está mimado demais.
Benjamin fica comigo.
Não vamos deixar acontecer nada com seu filho preferido.
Sei. Isso você também disse de José.
O nosso povo tem fome, senhor. Pagaríamos qualquer preço por seus cereais.
Bom, aqui está. Este é o preço justo do que comprou.
Nós nunca esqueceremos a sua bondade.
É assim que eu gosto. Enquanto outras nações se debatem, o Egito está firme como uma rocha.
Aproveitando a oportunidade, faraó, será que poderia fazer-me um favor?
O que quiser.
Deixe-me visitar o meu pai, por favor.
Ora, José, isso não é possível, José.
Ouça, já se passaram 21 anos e esse tempo todo ele pensa que eu estou morto.
Já falamos sobre isso, não falamos?
Ele está muito velho, faraó.
Quando essa guerra acabar, você pode ir até os confins da terra se quiser. Mas agora... o Egito precisa de você, e neste instante eu não posso ceder.
Ah, apenas mais um grupo, José, e por hoje já estará terminado.
Quanto eles querem?
O que pudermos conseguir.
De onde?
Canaã.
Não pode ser...
O que foi, José?
Veja, são os meus irmãos.
Aqueles que tentaram matá-lo?
Sim, odiavam muito a mim e ao Benjamin. Achavam que meu pai nos amava mais.
Ah, isso é ótimo. Então chegou a hora da vingança. Eu vou chamar os guardas
não,
agora.
Jamine, ainda não, me espera. Vamos ver como eles estão hoje. Preste atenção no que eu disser e concorde comigo.
Bom, então vocês vieram buscar cereais, não é?
Sim, nós ouvimos falar da sua grande generosidade, senhor.
Acontece que já tivemos problemas com espiões.
Nós não somos espiões, eu lhe garanto, senhor.
Eu tirarei as conclusões. Então, são de Canaã?
Sim, senhor. Somos irmãos.
Todos vocês são irmãos? Parece-me difícil de acreditar.
É verdade, meu senhor. Somos os 12 filhos de Jacó.
Eu só contei 10.
10? Sim, eu... é que nós... O que meu irmão quer dizer é que houve um tempo em que nós éramos 12. Mas um dos irmãos ficou lá em casa com meu pai.
Então estão vivos.
O que disse?
Nada. E onde está o outro irmão?
Bom, ele foi vendido.
Ele morreu.
Guardas! Podem levar todos para a prisão.
Nós somos espiões.
Nós somos inocentes.
Então vai preferir a vingança. O que nós faremos? Mandaremos açoitar, espancar?
Ainda não. Não, eles têm que ser testados. Farei com que tragam o Benjamin sozinho. Continue com nossa encenação e cuide bem dos meus irmãos.
Mas são prisioneiros ou hóspedes?
Eles são hóspedes. Em nossa prisão.
Muito obrigado, Levi.
Ah, mas eu não tive culpa. Eu estava lá tentando me esconder atrás de todos e de repente...
Você aí! Você cede a qualquer pressão, Levi.
Ele não teve culpa. Estamos sendo castigados pelo que fizemos com José. Eu disse para não fazerem aquilo.
Você disse para jogá-lo dentro do poço.
Eu estava tentando protegê-lo. Quando eu voltei, vocês já o haviam vendido aos mercadores de escravos.
Você queria se livrar dele tanto quanto nós.
Nós cometemos um pecado muito grande. Que Deus tenha piedade de nós.
Primeiro, ponha os cereais sobre os jumentos deles e deixe tudo preparado para a partida. Depois, tire-os da prisão.
E você quer que eu dê a eles o dobro dos cereais que eles compraram?
Isso.
Sabe, eu não estou compreendendo bem a sua vingança, José.
Faça o mesmo com o resto.
Ah, eu não acredito que vai deixar todos partirem.
Eu não disse isso. Muito bem, está tudo pronto. Agora vocês podem levar os cereais para sua terra. Mas um de vocês ficará aqui. Vejamos. Você. Assim que voltarem com esse irmão mais novo de que falaram, eu acreditarei que são honestos e libertarei Simeão.
Como sabe o nome dele?
Eu sei de muitas coisas.
Meu senhor, já lhe dissemos. Benjamim é o filho predileto do meu pai. Ele não vai deixar trazê-lo.
Oh, se ele é o filho predileto do seu pai, eu tenho certeza de que vocês cuidariam bem dele. Não é mesmo?
Eu paguei, mas quando abrimos os sacos para alimentar os animais, nosso dinheiro estava dentro.
Muito estranho. Primeiro nos põe na prisão, depois nos libertam. Aí o Simeão tem que ficar e recebemos o dobro do que compramos. E ao chegar em casa, achamos o dinheiro dentro dos sacos.
Quando eles perceberem que sumiu, vão pensar que nós roubamos.
E a punição para o roubo é a morte.
Não acha que eles vão matar o Simeão? Você acha?
Nós temos que voltar. E levaremos esse dinheiro e o Benjamin.
O Benjamin fica
não
comigo.
Não podemos deixar o Simeão preso.
Ouçam, eu não vou perder um terceiro filho.
Seus irmãos já deveriam ter voltado.
Nós dissemos, o meu pai nunca deixaria Benjamin vir.
Esse Benjamin deve ser muito especial, não é?
Ele e José sempre foram os preferidos do meu pai. Quando o papai perdeu José, foi a coisa mais triste que eu já vi. Foi terrível. Meu pai quase morreu de angústia.
Fico feliz que esteja vivo. A vida vai lhe dar muitas alegrias.
Oh, José, onde quer que você esteja, perdoe-me. Por favor, perdoe-me.
Isto é tudo que restou, papai.
Papai, nós precisamos voltar. Olhe, eu vou lhe fazer uma promessa. Deixe o Benjamin ir e eu juro que vou protegê-lo com a minha própria vida.
Se não formos agora, papai, todos nós vamos morrer, acredite.
Está bem. Agora podem ir. Tende piedade desta família, Senhor.
José! José! Uma mensagem do deserto. Está chegando um grupo de cananeus.
Eles estão em quantos?
10.
Ah, então trouxeram Benjamin. Rápido, vamos, prepare um grande banquete e leve-os ao palácio.
O que é isso?
Acham mesmo que roubamos o dinheiro?
Sabe, eu não me importo como vão me matar. Eu só não quero ir para forca.
Não levariam a gente ao palácio se fossem nos enforcar.
Acho que seremos transformados em escravos.
Há quanto tempo não nos vemos?
Nós não roubamos o dinheiro.
Que dinheiro?
O dinheiro dos sacos.
Por favor, não queremos ser escravos.
Nem pensem nisso. O governador tem planos bem diferentes para todos vocês.
Devo estar sonhando. Isso não deve ser verdade.
Não, 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 não. Por favor, levantem-se e guardem o dinheiro. Vocês são meus convidados. A viagem de vocês foi boa?
Foi.
E o seu pai, está bem?
Sim, está. Este é o Benjamin, senhor.
É claro. Eu já pressentia isso. Que a graça de Deus o acompanhe, Benjamin.
Nós viemos, senhor, comprar mais cereais.
Sim, é claro. Mas primeiro todos vocês vão ter que comer. Sentem-se, como os hebreus, do mais velho ao mais jovem. Estão famintos, não estão? Sirvam primeiro Benjamin. E podem exagerar. Se ele é o mais amado na casa de seu pai, na minha casa também será.
Ah, José, diga quem você é. Eles já estão quase de partida.
Diga, Jamine, se meus irmãos pudessem reviver o dia em que me venderam como escravo, você acha que eles agiriam diferente?
Eu acho que este não é o momento certo para uma discussão filosófica.
Eu quero dar a eles uma chance.
Você é o governador do Egito. Eles não podem jogá-lo dentro de um poço ou vendê-lo como escravo.
Ora, mas o que é isso? Eu não. Eu falei do Benjamin. Quero ver como reagiriam se eu ameaçasse torná-lo escravo. Preste bem atenção. Quero que faça uma coisa antes deles partirem.
É bom a gente não demorar.
É, a viagem vai ser longa.
Vamos embora logo.
Ali são eles. Alto, homem!
Oh, não!
É desse jeito que vocês tratam o governador depois de tudo que ele fez por vocês? Acabou de desaparecer uma taça de prata lá do palácio. E nós sabemos que foi um de vocês que a pegou.
Ninguém roubou nada aqui. Podem abrir os sacos e se a taça for achada, quem estiver com ela morrerá. E todos os outros seremos seus escravos. Meu senhor, nós somos inocentes.
Nós não fizemos isso.
Silêncio!
Eles disseram que se a taça fosse encontrada, o irmão que a pegou deveria morrer. E a taça estava escondida nas coisas do Benjamin.
Não, meu senhor. Somos homens honestos.
Homens honestos não roubam da minha mesa.
Nós não roubamos.
Então explique como a minha taça foi parar nas suas mãos.
Eu não posso explicar, senhor. Talvez Deus esteja nos punindo por algum pecado cometido há muito tempo, mas nós não roubamos a taça.
Muito bem, então, vocês podem partir. Todos menos Benjamin. Ele ficará e será meu servo. Levem-no!
Não, meu senhor, eu lhe imploro, não faça isso. O meu pai morrerá se não levarmos o Benjamin de volta.
Deviam ter pensado nisso antes.
Prenda a mim. Deixe que o Benjamin volte para casa e prenda-me no lugar dele. Eu serei seu servo.
Vamos, olhe para mim, meu irmão. Eu sou José. Sim, aquele que vocês venderam para o Egito.
José?
É, José.
Eu lamento, José.
Perdoe-nos, irmão.
Claro, irmãos. Agora estou vendo com clareza. Deus me enviou ao Egito para nos salvarmos da fome. Venham. Eu mostrarei o que o Senhor fez.
Mande seus irmãos buscarem seu pai. Ele vai viver aqui em paz, José.
O segredo mais importante que fazia com que José prosperasse onde quer que fosse era o fato de que o Senhor era com ele. Soube ser humilde, sabendo que o dom de interpretar os sonhos e a sabedoria não eram dele, sim uma dádiva pertencente a Deus entregue em suas mãos. José passou por um terrível deserto em sua vida, mas mesmo assim não perdeu a posição de príncipe de Deus. Da mesma forma, Deus está conosco apesar de todos os contratempos. Não importa o que os outros pensem ou digam, continuemos andando com Deus, pautando a nossa vida na palavra de Deus, e também seremos bem-sucedidos em tudo o que fizermos. Deus abençoe a sua vida.